Bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 1 ao 5 de Sugar Apple Fertil. Eu sempre bugo na palavra sugar. Sugar.
Eita.
Sugar Apple.
Que isso, Thunder?
Oh, meu Deus do céu, eu sou o Thunder e que fado gostoso.
Eu sou Rafa e a história já acabou, né?
Já acabou?
Quase. Vamos ver isso aí.
Aqui é o Maurício, a história acabou, mas tá bonito, tá interessante ver aí o romance do fado com a fazedora de confeito de açúcar, de massa de açúcar.
Pois é, cara. Pois é. O que dizer de uma obra que começou, né, quando a gente viu o trailer, né, viu a estética, falou, opa, isso daqui parece bonito, isso daqui parece interessante. Chega o primeiro episódio e dá uma aula de falar sobre temáticas complicadas e fez, mais uma vez, tá tendo o Yusha chorar. Pô, cara, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Tipo, aqui temos temáticas sendo bem conversadas, temos personagens muito carismáticos, temos uma produção que tá funcionando muito bem. É Jace Staff. É, funcionando. Fala, pô, cara, que bom. Me sinto muito feliz nessa historinha aqui de fadinhas, confeitos de açúcar e loiro filha da puta tentando acabar com a alegria da protagonista. É, cara, tem muita coisa positiva, muito divertida e é uma história que aparentemente tá funcionando muito bem no começo.
Na metade, quer dizer, né?
Já chegamos na metade, essencialmente.
Ou já terminou, eu não sei, é porque, tipo, eu não consegui ir atrás muito a fundo, mas eu descobri que Sugar Apple veio de uma light novel de 2 volumes. Então, teoricamente, eu não duvido que o que a gente viu, principalmente até o final do episódio 4, seja o final do primeiro, porque a história ela é muito linear. Uhum. Tipo, isso não é um problema, mas até pela forma como ele trabalha, apresenta os seus elementos. Mas ela é nitidamente muito direta ao ponto. Ao ponto onde eu não sei o que mais ela consegue me contar depois de 5 episódios. Eu não sei quanta carne ela realmente teria pra 7, mas o que ela me apresenta é legal. É realmente interessante, tem um passo a passo pra apresentação de personagem pra esse mundo. Eu só não sei o quanto de carne vai ter, o quanto esse açúcar vai vingar.
Questão de carne, a gente já viu mais ou menos, acho que a gente já viu a carne que ela tem, digamos assim, né? Porque o ponto que a história se encaminhou agora é a conclusão desse arco dela conseguir, provavelmente, a medalha lá, o arco de treinamento. E, provavelmente, agora ele vai ficar um pouco cantando um pneu nessa interação da protagonista com o Fado, que eu esqueci o nome dos dois, maravilha.
Annie e o Shao.
Tchau, uhum. Obrigado.
Eu conheço também como Rodan Shine, mas aí você tem que jogar
gratuito. Ah, não, Thunder, vai embora com essa porra, então, Thunder, não aguento mais.
Continuando onde eu tinha parado, o Fado. E provavelmente a gente vai ficar nessa interação aí dela, interagindo com vários confeiteiros de açúcar aí, talvez alguns outros bonitões, e até que ela, enquanto ela tem um relacionamento com o Fado dela, pra desconfio que seja mais um anime pra você ficar shippando os dois, e é isso. Provavelmente o conflito principal acabou, provavelmente no final talvez tenha mais um conflitozinho aí, e a carne dela provavelmente tá mais na interação desses personagens do que na progressão da história em si.
É engraçado uma história que ela começa, desenvolve e termina num curto espaço de tempo. Tem muito mais competência de fazer isso do que obras que tentam fazer isso e erram desgraçadamente. Porque por mais que ele seja direto e reto ao ponto que ele quer trazer, principalmente nesse primeiro arco, vamos dizer assim, né, dela chegando até a cidade, os percalços dela chegar até a cidade em si, conhecendo o Shao e conversando sobre e estabelecendo também o conceito de fadas nesse mundo e por que elas são escravas, ele fez isso muito bem. Ele mostrou, inclusive, tão bem que tem determinadas arestas que estão abertas aí e poderiam ser utilizadas se o anime quiser. Talvez ele utilize nessa segunda parte porque a história está um pouco mais abrangente. Porque a primeira etapa de eu só preciso chegar até a cidade e todos os percalços do caminho funcionou bem, cara. Estabeleceu bem mundo, estabeleceu bem conflito, trouxe muito bem perspectiva de personagem. Foi algo que foi bem testado ao longo desse caminho, inclusive, por conta das divergências de perspectiva do que é um humano, do que é uma fada, e a própria Annie ser completamente alienígena pela situação que ela trata bem as fadas nesse mundo, ou ela trata como um igual, vamos dizer assim. Então são coisas muito bem feitas que a obra conseguiu fazer num nível bem timadinho, sabe? Passinho por passinho, mas foi extremamente funcional. E aí você tem, sei lá, a própria produção trabalhando muito bem para esse objetivo ser alcançado. É um anime deveras muito bonito, muito acolhedor visualmente. E aí você traz esse conto de fadas de uma forma muito concisa, porém direta ao ponto. Então, já que esse primeiro arco foi para começar e terminar nessa aventura, agora a gente tem meio que o momento da obra tentar abrir um pouquinho mais o leque e não ter necessariamente um objetivo claro, mas ela realmente ir vivenciando determinadas etapas ali, que é uma estrutura até que interessante, né? Porque a exploração de mundo fica pro depois do objetivo, vai, entre aspas, o objetivo dela ter sido concretizado. Então agora que ela vai ter mais um ano, vamos dizer assim, pra treinar, pra tentar fazer o teste de novo e talvez conseguir a medalha, vai ser uma coisa interessante, porque daí ela já meio que se situou ali, entendeu o que falta pra ela, ou pelo menos entendeu o que pra ela significa ser uma confeiteira e daqui pra frente. Então, por mais que a gente possa ter... Normalmente a gente veria isso no meio da jornada pra chegar na conclusão, ele meio que faz o oposto. Ele conclui primeiro uma etapa e fala, olha, isso daqui não tá feito ainda. O seu objetivo de chegar na cidade você cumpriu, mas ainda você não ganhou a medalha, você não se tornou uma confeiteira condecorada, então agora você vai atrás disso. E agora você vai atrás disso com o Shao não sendo mais o seu escravo, vamos dizer assim, com você entendendo o que falta pra você como confeiteira, ou pelo menos, não é que nem o que falta, mas o que ela já conseguiu conquistar por se distanciar dos confeitos da mãe. E agora é um momento de experimentação da própria vivência, um slice of life ali, em essência. Eu achei bem interessante, cara, esse formato não é muito convencional, eu diria.
É que daí a gente entra numa questão que me deixa muito curioso, que é como que essas vivências vão se respaldar, não apenas no crescimento da Annie, mas pra essa história em si, porque, querendo ou não, essa história ainda é dois volumes fechadinhos.
Uhum.
Ou seja, ela deve ter alguma forma que concatena tudo isso aqui num único ponto, além do crescimento dessa personagem. Eu não falo nem, tipo, sei lá, todos vão estar reunidos quando a Annie for ter o seu momento com a mãe. Não, não é isso. Mas que eles vão ter algum momento mais importante, seja envolvendo esse negócio de açúcar, seja envolvendo alguma tarefa relacionada ao reino, ou talvez relacionada às fadas, não sei. Alguma coisa que faça valer esses personagens aqui. Porque até no próprio episódio 5, apesar do personagem do Cat, ele ser um tutor até que divertido pra Annie, ele meio que já foi. Já acabou a participação dele aqui. Então eu me pergunto honestamente se realmente vai ser só isso. Se vai acabar de uma forma tão seca assim, ou se a gente não vai ter mais alguma coisa pra concluir essa jornada.
Então, eu acho que vai ser mais ou menos isso mesmo, cara. Porque determinados personagens eu acho que só vão ser meio que episódicos, ou pelo menos de pequenos arquinhos ali no meio, pra deixar algo com a protagonista e seguir em frente. Porque... Uhum. Ele talvez tenha sido o primeiro personagem que fez isso. Trouxe algo e saiu. Tirando, vai, o próprio Jonas, que trouxe conflito e foi embora. Ou foi escroto por uma boa parte desse primeiro ato, vamos dizer assim, né? Agora, eu não sei se é um problema ou se é tão ruim o fato dele tá meio que solto agora. Porque é literalmente a vivência desses momentos pra ela. É o momento de explorar esse mundo. E meio que, talvez limite um pouco, eu até não sabia que era só dois volumes, o ponto de, poxa, essa história parece ter muito mais leque pra ser aberto do que ela tá abrindo, né? Porque o mundo é interessante, os personagens são interessantes, ele sabe trabalhar isso, e ele poderia dar muito mais respaldo a situações desse mundo pra criar mais causa e consequência, criar mais lore em cima desse mundo interessante, colocar ela em conflitos que realmente criam um emaranhamento de eventos ali, onde ele pode crescer narrativamente e criar essa causa e consequência maior. Mas não parece que ele vai querer fazer isso por enquanto. Ou se vai dar tempo de fazer isso.
Mas esse é o ponto. Não tá ruim agora. É isso que me preocupa. Tipo, porque normalmente, não era o intuito da história, mas um bom exemplo de história que terminou o que tinha pra fazer e simplesmente afundou depois por esticar demais é Horimiya. Então, o que eu me pergunto é... Não está no nível de Horimiya, graças a Deus. Já é um bom caminho. Mas eu quero saber o que isso está querendo indicar. O que a gente vai receber por todo esse crescimento dessa personagem, esse Slice of Life, ou essa apresentação de mundo? Ou se vai ser realmente só... Ou a vivência pela vivência, vai. Trouxeram outro exemplo aqui também, o próprio Otome Game, que depois de desviar das flags de destruição, descobrimos magicamente que tinha mais 40. Então,
vira a página. Aí vocês me bateram, aí eu preciso trucar aqui, cara. Porque é o seguinte, com Horimiya e a Bacarina, eu concordo plenamente, né? Cantou pneu na areia, fez besteira, terminou. Sugar Apple não terminou. Não concluiu.
Mas é isso que eu tô falando. Entre aspas, na real, ele, como a própria Anne fala, ela concluiu o momento. Mas a história não. Então tem ainda coisa a se fazer. Eu só quero saber, isso realmente vai ser apenas uma passagem na vida dela ou vai ter um crescimento maior? Esses personagens vão ter um apelo maior, inclusive, isso eu quero saber.
Apelo, talvez, só o do círculo principal, porque eu acho que a dinâmica mesmo, nesses 5 episódios, a gente já viu nos dois arquinhos como vai ser. Vai ser o mundo de Sugar Apple, como o Tanner falou, é um mundo bastante rico, mas logo nos primeiros episódios, já na pousada, o anime já estava indicando que a gente tem um mundo interessante... Mas ele é nosso plano de fundo, a gente não vai abordar muito ele. Ele apresentou muito bem a questão da escravidão das fadas, mas ele já colocou aquilo lá como o plano de fundo, setou o status, acabou e na pousada o negócio já estava completamente diferente do que como começou. Assim como do primeiro para o segundo arco, ele já foi mostrando meio que a dinâmica que ele vai ter. Vai ser um pouco do desenvolvimento da Anne e um pouco da interação dos dois. E meio que vai seguindo isso vamos dizer assim, na jornada dela até fechar o último ponto que está aberto, que é ela conseguir a medalha, fazer a escultura para a mãe e a escultura para o Shao. Provavelmente vai ser algo nesse sentido, né?
Jornada... Talvez cruzar os dois. Eu pensei aqui, agora que você falou, talvez cruzar os dois, né? Porque já que ela quer mostrar pra mãe como ela cresceu como escultora, fazer uma com as próprias técnicas dela pro Shao e apresentar pra mãe, meio que bate os dois.
Sim, exatamente. E vocês falam de anime, cara, vocês estavam dando uns exemplos, mas o que eu acho que a estrutura talvez mais seja parecida aqui dos que eu conheço com isso daqui, talvez seja Spice and Wolf, né? Invertendo o gênero dos personagens. Você tem uma história... de um humano e um ser sobrenatural, que em determinado momento fazem uma promessa, e eles viajam aí pela estrada, pelas terras ali afora, encontrando histórias ao caminho, enquanto o relacionamento deles progride, até que o objetivo se cumpra. Essas histórias são episódicas, e talvez no final da história você tenha um fechamentozinho simbólico, mas o importante é um misto da jornada, progressão, interação. Pra mim, isso aqui tá muito mais cheirando a um Spice and Wolf. Não, talvez, no ponto que Spice and Wolf chegou, porque Spice and Wolf foi uma história muito mais longa, envolve muito mais coisa, etc, etc, etc. Mais do que um Otome Game, do que um Horimiya, assim. Tá me lembrando muito mais a dinâmica de um Spice and Wolf.
Eu também tô nessa, cara. Até porque vamos combinar que o que importa aqui realmente é isso. É esse Slice of Life. É esses conflitos de perspectivas que eles trouxeram até então. Porque o fato dela virar uma confeiteira, isso daí já tá arrumando. O objetivo final da obra, eu imagino que não seja necessariamente a medalhinha, vai? A brincadeira de o verdadeiro Sugar Apple... os amigos que fizemos no caminho, talvez aqui vale mais ou menos isso, porque a história tá sendo sobre essa jornada, tá sendo sobre os pontos de debate, de dissonância, de perspectivas que principalmente teve na primeira metade, ou no primeiro arco, vamos dizer assim. Porque o começo é, pô, preciso chegar em tal lugar. Mas pra isso eu preciso de uma fada guerreira pra me proteger. Acho o Shao e eu trato ele como um ser humano. Beleza, qual é a quantidade de problemas que isso são ocasionados por ela tá tratando uma fada que não foi, digamos assim, nesse mundo ela não tem outro papel que não seja esse, sabe? De ser um servo. E aí você tem essa situação dela tentando tirar essa servidão dele, ou pelo menos o ponto de escravidão que ele foi feito pra ser, ou pelo menos que a humanidade colocou ele e todas as fadas nesse patamar. E como pra ele isso daí não faz sentido, é alienígena, ele poderia literalmente destroçar ela a qualquer momento. E aí quando você vê que essa progressão e essas conversas importam pra seguir a história, e ao longo dos episódios isso é muito colocado em evidência e é muito bem trabalhado, os diálogos funcionam e fluem bem nesses pontos de perspectivas distintas, eles respeitam muito isso daí literalmente é disso pra melhor, é disso pra evoluir dentro da dinâmica de roteiro, e colocam conflitos externos e aí você consegue ir aumentando essa dinâmica. Porque chegou num ponto, vai, no episódio 5, ou no caso eles se resolveram no episódio 4, que essa conversa toda, essa progressão dos dois com o entendimento dele e deles, e até ela libertá-lo de fato, e ele querer continuar com ela por empatia, isso daí foi uma boa resolução de um pequeno momento da obra, de um pequeno conflito. Agora a dinâmica é, pô, estamos juntos, agora a gente vai vivenciar conflitos que estão externados a esse mundo ou que esteja conectado à minha vontade de se tornar confeiteira. Então, a obra não deixou de mudar muito o rumo que ela estava tomando da experimentação da situação, e ela só está abrindo um pouco mais esses episódios episódicos. Ou, bem, a gente não tem nem muito episódio ainda pra falar sobre essa segunda forma que vai rodar a partir do episódio 5. Mas se continuar assim, cara, pra mim tá tranquilo, pra mim tá ótimo, porque tá literalmente seguindo naquilo que ele é bom, em fazer pequenos momentos mundanos desses personagens que funcionam muito bem pra conceber a perspectiva deles, pra criar alguns conflitos episódicos que remetem ao próprio mundo e faz essa evolução através dessas situações. Cara, se continuar assim, tá fantástico.
Até porque, tipo, eu tô só nessa dúvida. Não é um medo ainda, até porque ele tá conseguindo se manter. Uhum. É só realmente a dúvida, porque... Diferente, inclusive, de Horimiya e de Otome Game...
Nossa, esses exemplos estão me matando.
Mas, entendeu? Eu sou especialista em exemplo, filho da puta. Você sempre esquece disso. Até porque eu vejo muito anime ruim. Mas o principal ponto pra mim é que ele... tem um foco. Então, tipo, vai ser sobre o crescimento da Anne? Vai, mas esse crescimento é constante. Ela tá sendo uma personagem muito ativa desde o início do arco dela, inclusive, uhum. Até no episódio do Cat, ela realmente teve muito valor na... muita presença durante a história. Então, se ela se manter assim, eu não vejo como isso um problema. É que eu realmente me pergunto qual vai ser o rumo de Sugar Apple agora que não só o arco principal já acabou, entre aspas, como a história é curta. Então, o que vai nos esperar por esses últimos, esses 7 episódios aí, quando a gente tá gravando esse vídeo? Eu não sei, mas eu tô muito curioso.
Eu tô confortável. Eu, sinceramente, não é nem zicando, meu Deus. Memes à parte, tudo que ele me mostrou nesses 5 episódios foram muito consistentes, cara. Principalmente logo no começo, no primeiro episódio, que ele fala, pô, eu vou conversar de uma temática complicada, que é a escravidão. E o jeito que ele faz, cara, você tem que saber fazer. Não, não tem outra, cara. Ele literalmente, poxa, como que a gente vai estabelecer isso? A Anne vai precisar, de fato, de uma fada pra proteger ela de um lugar perigoso, de uma jornada perigosa, e a única forma dela fazer isso é com fadas. Então, quando ela começa a ser exposta a esse mundo, saindo do mundinho dela, da cidadezinha dela, que, bem, eu não lembro nem se de fato ela teve muito contato na cidade dela com fada ou algo do tipo, não dá pra saber. Mas quando ela chega na cidade e a coisa começa a ser dita pelo tom que essa sociedade é feita, isso soa muito alienígena pra ela. Pô, ela vê uma fada sofrendo ali. E é até interessante que a primeira cena dela vendo o... Qual que é o nome do bichinho lá? O Mithril. Quando o Mithril tá sendo atacado e toda a situação acontece, aquele cara do mal e não sei o quê, é muito interessante como tem alguns detalhes que citam muito bem a situação. Todo mundo tá vendo, literalmente, o cara que trabalha como caçador de fada. É, ele tá literalmente batendo na, entre aspas, mercadoria dele. Todo mundo da cidade... Pô, não vai fazer nada. Não vamos meter no trampo do cara, o cara é meio assustador. A Anne se mete no meio, o cara vira-se contra ela e todo mundo da cidade fala: opa, peraí, com fada tudo bem, mas com a garota, tu não vai fazer nada não, irmão. Tu, ó, se segura aí. E aí você vê que...
Não, é que... pra terminar, eu quero dar um a mais isso. Terminei.
E aí você vê toda a situação sendo feita dela se metendo na ação de algo que não tem nada a ver com ela. E aí você vê a população... Opa, peraí, você não vai bater na garota que não tem nada a ver com o assunto, né? Você tá sendo meio escroto, mas aí você tá passando dos limites. E aí... Logo em seguida, aí já é, de fato, ela andando no meio da cidade pra vendo como o fato das fadas serem usadas como escravas é extremamente normativo. E a única pessoa que se incomoda, a única pessoa que vê isso de uma forma diferente é ela. É, tanto que depois vem a conversa com o Shao, conversa com o cara que vendeu o Shao. Então, você sempre tem isso muito bem estabelecida. É, essa é a regra. Não vamos quebrar a regra não é passada de maneira maniqueísta, é só mostrando quão alienígena essa personagem é numa situação que ninguém pensa da forma que ela pensa. Ninguém tá, oh meu Deus, criando empatia com as fadas. Não, fada aqui é como, sei lá, os dinossauros em Flintstone. Ninguém se preocupa com um dinossauro lavando louça.
Esse é um ponto, que o que ele faz é deixar realmente claro o elemento da normalidade. Porque não é isso. Só porque é normal que isso de fato é aceitável ou grandioso. Eu acho que nesse ponto, inclusive, Sugar Apple é muito efetivo e inteligente pra apresentar isso. Porque, tipo, o que ele faz? Bota a cena do caçador batendo o escravo. O pessoal que tá olhando, não é que eles estão se divertindo ou eles estão com pena do escravo. Não, eles estão olhando isso, mas eles estão com medo do cara. Então, tipo, mas não é porque simplesmente a fada tem que se foder, que aqui dá, tinha que ser fada. Não, isso aí isso pra eles é apenas um ser a mais. Tanto que eu lembro, tirando o caçador, não teve ninguém realmente com um puta do preconceito contra a fada de filha da puta, tem que apanhar mesmo e tal.
Não, ninguém. Inclusive, ao longo da narrativa, isso não acontece. Todo mundo que tem uma fada e toda fada que é mostrada, ela é normativo. Tipo, ela tá fazendo a função dela, independente de um valor agregado a isso.
E é por isso. Ah, é uma condição que elas sofrem. Sim, mas... a gente sabe que é sofrível, a gente, inclusive pelo próprio Shao. A gente não precisa que a série trate isso de uma forma mais expositiva ou até mais caricata para que a gente entenda isso. Tanto que quando eles dão a volta e fazem com que a população reaja, quando o cara quer, digamos assim, sair do seu direito como caçador para atacar a Annie, aí a série ganhou ponto comigo. Porque deu para ver, ó... A gente normaliza, a gente entende, beleza. Mas querer sair dos seus limites como um caçador já é demais. Não precisa atacar ser humano. Ou não só ser humano, né? Mas gente que não tem nada a ver com isso. Não, a partir do momento que ele quis atacar a Anne, ele perdeu completamente o profissionalismo, a razão dele naquele momento.
É que o ponto de empatia em relação às fadas já fica estabelecido... com relação ao comportamento da Anne perante as próprias fadas. Ele não precisa do maniqueísmo a todo tempo. Olha como os humanos são maus. Fada boa e fada morta.
No máximo, se ele quisesse trabalhar isso, mas, mas o que ele faz é uma coisa muito mais natural, sabe? Ele não precisa fazer uma crítica grandiosa à escravidão e como o senhor de Gema Alegre. Não, ele faz de uma forma... muito mais sóbria, sabe?
Porque, de novo, a Sugar Apple não quer falar sobre o mundo dele. Sugar Apple quer ser o slice of life da interação e da progressão desses dois personagens. Ele estabeleceu o mundo, ele estabeleceu essa dinâmica das fadas pra depois embasar conflitos futuros. Então você tem a fada lá do loiro babaca, que você entende um pouco do comportamento dela. Você tem o contraste com a fada do Cat, do Keto, sei lá como pronuncia o nome dele.
É Cat.
Cat. Cat.
É.
Cat. É, isso. É... que você tem um oposto ali, uma fada já mais velha lá, com relação ao comportamento dele. Você sabe que a posição das fadas é uma posição muito ruim. Você vê pelo Shaun, você vê pelo Mithril, e o seu ponto de empatia tá em relação à protagonista. Então ele já seta tudo isso, já seta esse status básicos do mundo para possíveis conflitos, mas como o seu ponto de vista tá com a protagonista, ele não precisa ficar te reforçando essa antipatia a todo momento, até porque essa situação das fadas é normalizada. Ela é o ponto fora da curva, o anime te seta que ela é o ponto fora da curva desde o começo, e beleza, se ela é o ponto fora da curva e todo mundo trata a fada que nem objeto, literalmente tá todo mundo tratando a fada que nem objeto e é só ela que tá ligando com isso, ponto. E a história segue nesse ritmo. Não precisa de maniqueísmo. Perfeito.
Uhum. O que é interessante, inclusive, é como isso é trabalhado melhor, não necessariamente pela construção de mundo, mas é como isso é análogo aos personagens. Porque você pega, por exemplo, quem coloca um monte de pedrada na frente dela quanto a essa temática... É o próprio Shaun, quando fala pra ela, beleza, você quer me tratar como igual? Mas você não sabe o que você tá fazendo, minha filha. Tipo, você ainda sou o seu escravo e você vai ter que me tratar como tal, porque isso é o normativo. Se você quer realmente mostrar que você é diferente, você vai ter que quebrar essa normatividade. Inclusive, é muito interessante como ele vai fazendo isso. Toda hora que ela quer ser legal com ele, quer ser amena com ele, ele fala, não vou cair no seu joguinho. Tanto que fica zoando ela e coisa do tipo. É o momento dela vivendo um pouco de Lena de 8.6, um pouco de Kudelia de Iron Blood de Orphan, sabe? Pô, quero te tratar como igual, mas eu não faço a menor ideia como faz isso.
Quero te tratar como igual, mas eu tô mantendo o selo de escravidão aqui só por precaução.
É, então, pois é.
Tanto é que quando ela devolve a asa pro Shaun, o Shaun fala, ah, eu sei que você não é um humano babaca, beleza, vou ficar contigo. É. E daí a relação deles passa pra uma coisa mais próxima de amizade, ao ponto que a relação deles deixa de ser mestre, senhor de engenho e escravo. Uhum. Porque o Shaun tava falando, tá, não, a relação aqui é mestre escravo. Por quê? Porque eu sou seu escravo, caralho, você tá com a minha asa.
Uhum. É, até porque todos esses 4 episódios, inclusive, são feitos justamente pra construir, principalmente os 3 primeiros, são pra construir essa relação de compreensão do Shaun sobre a Annie. Então, tem todo um momento que, inclusive, eu adoro as frases do Shaun, porque elas são... muito sóbrias e muito secas, então dão até mais impacto do que se fosse realmente um grito de vocês humanos destroem nós, ou você não sabe de nada. Tipo, o simples fato dele comentar que você ainda tá com a minha asa, então eu não posso confiar em você, tem muito mais peso. E é todo esse processo de que ela não usa a asa, mesmo inclusive no momento que o filho da puta corno arrombado do Jonas rouba o açúcar da Annie e a escultura dela. Ela, mesmo assim, ela não aperta a asa do Shaun pra ele ir atrás dele. Então, existe um nível de respeito que eles que, ironicamente, respeitam aqui. Então, é muito bom ver essa construção da relação deles. E no final, faz sentido, sabe? O Shaun não querer ir embora e querer continuar com ela mais um tempo pra ver esse crescimento. Porque a gente sabe que o elemento da escultura que ele fez a Annie prometer fazer pra ele é uma grande desculpa. Ele quer conhecê-la melhor. E isso faz, nesse sentido, tá fluindo muito bem.
Uhum. É muito bom, cara, ver isso acontecendo, porque o fato dela entregar a asa dele de volta é um momento simbólico, porque a gente teve literalmente 4 episódios de preparação pra isso, sabe? A conversa foi dada no primeiro minuto. Beleza, você quer me tratar como igual, mas eu tô com a minha asa. E aí, como que faz? Ela só vai entregar a asa pra ele e ele vai embora? Ele ia fazer isso, ele podia, inclusive, ir embora quando ele quisesse. Então meio que ele só foi dando corda. Ah, beleza. Então vamos lá. Já que estamos aqui, não tenho muito o que fazer mesmo. Beleza. E essa corda que ele foi dando, que foi literalmente gerando essas interações. Tem o lance dela entendendo sobre comida, dela tentando entender melhor a perspectiva dele, ela até comendo umas bolas tentando tocar na asa dele, e ele falando, pô, você já tem uma, né? Pra que você vai tocar na outra? É uns momentos meio fortes. Mas é legal que isso daí vai tendo um passo a passo muito interessante, e os outros contrastes à situação de uma fada nesse mundo já são muito bem estabelecidos pra gente conseguir ter essa distância, e ela conseguir até criar essa interação com outras fadas que já estão ali nessa servidão, assim como a fada do arrombado do Jonas, assim como o Mitrio que foi embora, mas voltou pra tentar cumprir seria...
Foi embora, mas não foi.
Isso,
O Mitrio é a fada Tsundere. Ai, você duvidou de mim? Tô com raiva, vou te atazanar. Vou ficar na tua cama te atazanando. Coincidentemente, a carroça foi sequestrada e ele foi junto. Ponto.
Pois é, então assim, você tem um monte de experimentações que vai criando essas situações e a conversa vai se amadurecendo, vai se respaldando por conta disso. E ele dar tempo ao tempo foi ótimo, cara. Por mais que tenham sido 4 episódios, mas foram 4 episódios muito eficientes pra estabelecer conflito, pra estabelecer relação da ótica da situação, até a Anya amadurecer bastante no meio desse processo, ver como as fadas funcionam. Então foram, esse primeiro arco muito, muito rico, muito eficiente em fazer toda essa experimentação de situações e elaborar muito bem o que são fadas, quais são os poderes delas, quais são suas funções aqui. Cara, mandaram muito bem mesmo. E um trabalho muito bom de personagem, inclusive, pra amadurecer esses personagens da forma consistente, de uma forma séria, de uma forma que faz sentido. Sabe, a história é bem madura no que ela tá estabelecendo. E também pra criar um grandíssimo filho da puta do Jonas. Mano, como que eu odeio esse cara?
Exímio arrombado, né?
Nossa senhora, cara.
O pior é que quando ele apresentou, ela é o gado chato, mas ele tem um amor verdadeiro pela Anya, tá ajudando ela. Mas quando dá a chavinha do terceiro episódio, meu amigo. Nossa, como. Isso é bom, hein? É realmente pra fazer essa chave, fazer a gente já o personagem com uma única virada, não é que é difícil, mas do jeito que foi com ele, você tem que se esforçar.
Foi eficiente.
Parabéns. Ele é um personagem desprezível. Num bom sentido, porque ele é bem feito nisso.
Sim. Não, e é engraçado que meio que constrói um pouco disso, a possessividade dele, a falta dele não ouvir os outros, a idealização que ele tem da Anne e tudo mais.
Deve ser muito incisivo de, não, você tem que ser minha, e se não quiser, então vou te roubar e destruir sua vida.
Ele vai tocando, ele força o roubo do açúcar como teste final. E a hora que ele vê, não, ela realmente não vai descer e ficar me idolatrando pro resto da vida. Então, bora matar essa vagabunda.
Uhum. Ele foi um bom antagonista, cara. Ele fez bem o vilão,
quase.
Ele foi um antagonista barra vilão, porque ele colocou ela numa situação complicada. Tipo, literalmente, não, vou te deixar pros lobos aqui. Você fala, caralho.
Se não fosse o chão, ela tava morta.
Tava morta. Ela tava morta, ele roubou o confeito dela. Se ela não fosse até o teste lá, o evento, pra entregar o confeito, ele tinha ganhado. Então você fala, caraca, você tinha um plano na mão. Você executou bem esse seu miserável. E ele conseguiu, né, ir limiando isso daí até chegar a esse ponto de virada e se tornar um bom personagem filho da puta, cara. Pô, legal, parabéns pra você. Eu te odeio, mas por seu mérito.
E ao mesmo tempo que ele seta isso como um ponto, é o ponto até de virada da Anne nesse processo, que é o, vamos dizer assim, o trauma dela, processo de aceitação e depois evolução pra superar o seu antigo eu, né, tanto é que ela perde a competição por causa disso, porque ela se supera seus limites e fica melhor do que o anterior, é o momento que também o próprio Shaun, ele se coloca já como... Começa a mostrar mais o seu ponto de querer interagir com a Anne, querer ficar ao lado dela, quando literalmente ele desobedece as ordens dela para proteger ela. Porque se ele realmente quisesse fugir e pegar a asa, ela não ordenou ele proteger ela. Ela ordenou ele seguir ele. Ela podia simplesmente deixar os lobos fazer o serviço e pegar a asa de volta e ir embora. Então, é um ponto que setou um bom pseudo-vilão, né? O,
o vilão desprezível e ao mesmo tempo patético. Adoro. Adoro como esse cara é patético. Faz muito sentido, inclusive, ele ser. E foi o ponto principal de virada da chave pra, beleza, setamos, evoluímos, mostrando ponto de virada e progressão, e agora nós temos nosso personagem no novo status. E segue. Temos a nossa vingancinha. Literalmente o tapa é o suficiente, mas o ser desprezível não merece mais atenção que isso. E bora. Bora pra Sibéria fazer doce.
Cara, essa resolução eu gostei muito, velho. Porque, de novo, obra sendo consistente e coerente com ela mesma. Setei o fato do confeito, setei o fato que tem uma galera que vai julgar isso. Até eu achei interessante. Falei, pô, vocês vão fazer esse evento, todo mundo vai levar o confeito e ninguém vai fazer na hora? Eu falei, pô, os caras que avaliam isso ou é muito bom pra, tipo, literalmente você conseguir enganar, tipo, eles conseguirem entender o confeito só de você levar, ou você é muito bom a ponto de enganar eles, cara. E, bem, faz sentido pros dois lados, né? Porque se você é muito bom a ponto de enganar eles, também é mérito seu. Mas eles também conseguirem avaliar a escultura sendo levada, também é mérito deles. Porque quando ele chegou e falou, não, beleza, tem um comparativo aqui dessas esculturas, porque claramente a escultura do Jonas era muito melhor do que qualquer outra ali, e ele ia ganhar esse mérito, quando chega alguém pra comparativo, fala, opa, peraí, então tem alguém fazendo coisa errada aqui. Então faz aí um novo confeito, pelo menos um pequeno detalhe ali, uma asa de borboleta, né, uma borboleta pra gente fazer a comparação. E quando chega a esse ponto, é interessante porque, de fato, a progressão, não porque ela se tornou melhor, mas porque ela entendeu que cada confeito é feito da sua própria forma. Ela fez algo diferente da mãe. E ela replicava da mãe. E o que o Hugs, eu acho que é alguma coisa assim, ele falou pra eles, pô, vocês têm que fazer o de vocês, não tem que copiar. Vocês têm que criar a sua própria identidade, a sua própria assinatura. Quando ela descobre e aprende a fazer isso, ela perde. Eu achei super incrível, cara. Super criativo dar esse tipo de resolução ali. Ou até mesmo o barraco na frente do rei. Eu falei, nossa, quem que dá barraco na frente do rei? Incrível. Eu gostei muito.
Inclusive, esse elemento artístico, inclusive, que é algo básico, mas algo que é sempre bom de salientar, porque eu acho muito interessante quando qualquer obra aborda esse tipo. Beleza, você sabe as técnicas, mas ainda falta o seu, sabe? Algo pra chamar de seu. O Jonas, por exemplo, ele não tem nenhum dos dois. Ele não tem o seu próprio estilo, muito menos sabe das técnicas, por isso que só faz merda. Inclusive, o ser humilhado naquela competição, maravilhoso, continua assim, Rio, que podia chamar dele de lixo, faltou esse elemento, assim. E a Anya, no início, ela tinha essa dificuldade, de, pô, você sabe as técnicas, tá seguindo bem o beabá, mas não é seu. Ou melhor, não é nada fora do beabá, não é nada único. Então, quando chega nesse clímax do episódio 4 e ela tem essa crescente de, pô, agora eu melhorei, porque agora eu fiz algo meu, eu fiz uma nova escultura, isso é muito melhor. Pô, isso realmente é mais impactante. Isso, inclusive, demonstra uma boa evolução de que ela não estava mais fazendo pela mãe dela, mas está fazendo agora pelo Shao, ou não só isso, pela nova ela que está ali naquele momento. Então, existe um bom crescimento da personagem.
Uhum. Cara, tudo isso, ele denota como esse roteiro é bom, cara. O Sugar Apple tem um roteiro bacana, velho. Tem um roteiro redondinho, é bem escrito, é bem setado, consegue fazer dinâmicas até bem interessantes e ser muito consciente nisso. Porque, por exemplo, quando ela dá o tapa no Jonas, é literalmente isso. Tu não merece nem mais meu tempo do que isso. Tipo, esse tapa pra encerrar e vá a merda. Vá pro quinto dos infernos. E essa jornada toda, esse primeiro
Eu vou ter que discordar. Porque você eu queria acho...
violência. Eu sei. É
claro, porque eu vou combinar. Não, por ela, beleza. Mas seria tão bom se o Charles tivesse entrado só pra dar uma voadora. Só uma voadora na cara do Jonas. Já estaria tão gostoso.
Pois é. O Charles não precisou ir lá meter a espadada nele. Ia ser legal. Eu gostaria. Eu ficaria feliz. Porém, entretanto, todavia, o roteiro fez o dele.
A gente ainda tem mais 7 episódios. O cara aparece na opening. Então vai que a gente tem oportunidade de novo. Aí, né? Ainda tem 7 episódios aí, vamos ver.
Vamos esperar o que esse anime quer contar.
Uhum. Pois é, será que a carroça dele, sei lá, quebra uma roda, ele perde ali o percurso, capota, pega fogo? Mano, você lê, você
cai,
lê
cai de frente pra uma matilha de lobo, pô,
ia ser bom.
Ou aparece mendigando na rua, ou então aparece na próxima competição com alguma coisa aí, tenta alguma gracinha, e daí o Shao intervém, porque agora ele tá mais um pouquinho mais... Ele tá ficando mais próximo da Anne.
Uhum.
Muitas coisas ali, principalmente pra um cara que se provou trouxa na frente do próprio rei, né? Então...
Os dois discutindo na frente do rei é fantástico, cara.
Você ser o trouxa na frente do rei, ele... É aquela coisa, o Rafa falou, são dois volumes, ele obviamente não vai expandir muitas coisas, não vai querer escorrer consequência de mundo, de personagem secundário e tudo mais. A história provavelmente vai ser bem sintética, bem no ponto que ela quer. Mas é aquela coisa, né? Se ele fosse elaborar um pouco mais ali, as consequências podia ter rolado alguma coisa a mais. Eu ia gostar, eu ia. Não, dá pra se satisfazer com o que aconteceu? Dá. Ainda tem 7 episódios aí pra ele, assim, fazer a boa de novo. Então, só esperar.
Sim, sim. É, e se também não quiser aparecer nunca mais, vai ser literalmente o que a obra falou. Deixa esse cara esquecendo... Cai no esquecimento porque pra ela isso não é importante. Ela tem uma vida a viver. Ela tem... O caminho dela trilhar, e se ela ficar se importando com esse lixo, não faz fazendo nenhum sentido. Inclusive, ensinamento pra vida, né? Olha só que coisa legal. Pois é.
Jogue longe o cara tóxico que fica te enchendo o saco. Jogue pra longe e, se necessário, denuncie pra polícia.
Justo, justo. Né? Ou uma labarda na cabeça funciona também, mas...
Uma barba na cabeça pode te botar na cadeia, né?
O cara pode passar de praça pública,
mas você também se ferra. Então, mas é fácil ele, só ele se ferrar.
Verdade. Ou tem uma fada guerreira do seu lado, também funciona.
Também. Ah, só a favor da ideia básica, básica e rápida do crânio concreto. Então...
Crânio concreto.
É sempre bom.
Ótimos ensinamentos. Ai, ai. Pô, cara, de uma forma geral, eu tô amando esse anime. Simples assim, eu tô amando, extremamente carismático, é extremamente imersivo, cada episódio é assistido com um sorriso de orelha a orelha, eu tô amando esse anime, cara, eu vou sentir saudade quando terminar, pô, vai ser doido.
Vai, mas, pô, inclusive, felizmente, né, animes bons dessa temporada que a gente se mantém falando, que a gente não vai falar semanalmente, mas entregam coisas boas, tem ele, Buddy Daddy, inclusive os dois saem numa sexta-feira, um bom dia, pelo visto.
Olha só. Pois é, cara. Pois é, eu tô realmente muito feliz. Quero que ele continue sendo incrível. Uma produção muito, muito assertiva, inclusive. Pô, em aspecto técnico, ele tá mandando bem. Gosto como ele utiliza bem as cores dele, como ele faz os filtros de fundo pra parecer sempre um livro de fantasia. Ele sabe acertar isso muito bem. O character design é lindo também. Nossa, cara, disso o Steph tá entregando, cara. Tá entregando.
O CG continua bizonho, mas eu acho que ele não afunda tanto assim quanto realmente poderia. Porque, de fato, os cenários são muito bonitos. O character design é até da... Ironicamente, da mesma de Horimiya. E ela desenha pra caralho, cara. Nossa, os designs são lindos, muito limpos. Dá pra mover bastante eles e, ó, belos. Coisa assim, muito bela.
Verdade, cara.
3D também aparece só pontualmente, não mexe tanto e, querendo ou não, pode ser bizonho, mas ajuda a dar o ar que eles querem de deslumbrância dos doces da vida. E...
Ah, pior que eu não é nem nos doces. Nos doces eu acho que fica bem decente. Eu acho que, por exemplo, quando tá nos cavalos.
Ah, pô, mas
de repente os take na carruagem, não precisa.
Mas cavalo em anime é aquela coisa, né? Você não repara. Aparece cavalo em anime, eu já desligo o meu cérebro. Não olho.
Ah, não, mas aí também tem um detalhe. Dos cavalos em CG horrorosos que eu já vi, ele ainda tá melhor que Gunjo no fanfare. Então não estamos no fundo do poço.
Cara, eu quero propor uma coisa. Crie um estúdio terceirizado de alguém, né? Sei lá, crie um estúdio de 3D só pra fazer cavalo e vende pros animes. Você vai virar milionário.
Você vai ficar milionário,
cara, porque a quantidade de anime... que aparece carroça e cavalo, e todos eles são horríveis, pô, se você tem um estúdio só pra fazer isso, você vai vender pra todo mundo e vai ganhar dinheiro. Confia em mim.
Ou não, continua fazendo esse bugadão, porque daí dá pra brincar coisa no Blender.
Ai, meu Deus. Ou, eu acho que a inteligência artificial vai ter que salvar a gente desse percalço, né?
alguém tem que fazer isso aí,
né? Alguém tem que fazer isso. Ai, caramba. Ou eu tenho uma terceira solução aqui. chamar a galera de Arifureta pra fazer os seus cavalos nos animes, cara. Pô, aí funciona. Aí funciona. Ai, ai. Mas bem, cara. Alguma coisa mais pra falar de Sugar Apple? Sugar Apple? Sugar Apple?
Para de querer sugar as coisas tanto, pelo amor de Deus.
Tá difícil, tá difícil. A vontade
maçã de açúcar, gente. Na dúvida, fala em português. Isso. Maçã de açúcar. Ou açúcar de maçã, na verdade. Né?
Eu não, é que eu não tenho problema de trocar o sugar por sugar.
Acontece. Só um pequeno deslize de cloisticismo ficou aqui.
É, claro. Você não tá no anime dos Boy Magia com o Cloyster pra falar isso.
Pô, mas tem um Boy Magia bonito aqui. Pô, o Shao é um personagem de Genshin que deu certo, cara. Porque ele é bonito. Ele é bem detalhado. Pô, oh, que personagem bonito, rapaz. Olha só.
Personagem gostoso. É o Best Boy.
Pô, Best Boy. Bom, esse ano temos um competidor muito forte, cara. O Shao pode levar essa, hein? Eu gostei. Ai, ai, é isso então?
É isso, é isso. Ai, meu Deus.
Nobashite, watashi ka watashi wo ka.